Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Pronto, chegamos para falar de reforma política com pessoas formadas, informadas e autorizadas para tratar desse assunto. Com o professor Antônio da Vareda, professor de ciência política e sociólogo, com o ex-ministro, ex-deputado, ex-governador Mendonça Filho, com o ex-governador, senador Álvaro Dias. Vamos começar com o senhor, senador Álvaro Dias. Nós tivemos recentemente um arremedo de reforma política que começou na Câmara dos Deputados, o Senado resolveu, mas terminou a gente passando por uma reforma que a população não participou dela, ninguém discutiu. De repente, foi o presidente Arthur Lira que resolveu comandar e temos o que está aí. Eu lhe pergunto, alguma coisa dessa reforma aconteceu que o senhor não gostou e gostaria de mudar?
Bem, meu caro, primeiramente, a minha saudação ao Lavareda, ao Mendonça Filho, a todos aí que participam desse debate, e dizer que toda vez que eu participo de um debate sobre reforma política, me compete dizer no início que primeiro temos que pedir perdão para a população, né? Porque a reforma política tem sido prometida há tantos anos, não é? E ela nunca acontece. O que ocorre eventualmente, especialmente às vésperas de eleições, é um arremedo de reforma. É, na verdade, uma reforma que interessa ao corporativismo, interessa a quem a elabora. Então, ela atende os interesses localizados e trabalha, inclusive, contra a propalada renovação política, porque quase sempre ou sempre ela acontece a favor dos que já possuem mandatos eletivos. Então, não houve reforma, houve aí uma anti-reforma, e nós estamos vivendo um quadro partidário que é realmente inusitado, não é? Agora, quando nos aproximamos das eleições e acompanhamos as articulações para o estabelecimento de coligações, é que nós notamos os equívocos da nossa legislação. Continuamos devendo um modelo político compatível com as exigências de modernidade da sociedade, um modelo político que realmente possa conter o processo de corrupção no sistema eleitoral, possa abrir espaços para a renovação política, sim, e possa também valorizar aqueles que na atividade política correspondem às expectativas da sociedade. Esse modelo só pode ser condenado mesmo pela população do país. Isso promove, a cada momento, um desgaste maior à política e aos políticos. Portanto, uma reforma política que construa, que abra possibilidade para a construção de partidos políticos, que nós não temos. Começa por aí. Acho que esse é um tema fundamental. Como fazer política sem partidos políticos? E a pergunta é, temos verdadeiramente partidos políticos no país ou temos siglas para registro de candidaturas? Esse número exagerado de partidos políticos é ideal para o país, para a democracia, para o modelo que se deseja implantar? É evidente que não. Então, eu creio que uma reforma política começaria pela valorização dos partidos políticos, pela possibilidade de construção de verdadeiros partidos políticos.
Trazer o deputado Mendonça Filho, o ministro Mendonça Filho, até para de princípio uma pergunta para consumo interno, que as pessoas sempre me perguntam, e Mendonça Filho vai se candidatar para quê na próxima eleição? Eu acho que ele vai ser deputado, é isso?
Primeiro, bom dia para você, Geraldo, para os ouvintes da Rádio Jornal aqui do Recife, de todo Pernambuco. Saudar também aqui o senador Álvaro Dias, um grande homem público brasileiro. professor Antônio Lavareda, que também é um estudioso da matéria, né? Um cientista e uma pessoa que acompanha o dia a dia da vida política brasileira com uma capacidade de observação bem interessante. Eu serei candidato a deputado federal, Geraldo. Já decidi aí o roteiro para 2022. A gente tem um ano longo, né? Um processo eleitoral difícil, complexo, e num sistema que, de algum modo, avançou em alguns aspectos. Eu ressaltaria, por exemplo, o fim das coligações, que é a junção de partidos na busca da formação de uma chapa para a eleição de deputados estaduais, federais, e com isso nós teremos como consequência direta a diminuição do número de partidos que ocupam assento, cadeiras no Congresso Nacional, que é uma coisa positiva. De outro lado, eu tenho muita preocupação com relação ao modelo que o Brasil tem construído, onde, por exemplo, dinheiro público é utilizado com fundo eleitoral, no meu modo de ver, de forma desproporcional, criando uma distância muito grande para quem está dentro do sistema, como frisou o senador Álvaro Dias, e para quem está fora do sistema. Ou seja, o sistema atual ele funciona para perpetuar quem está dentro dele. Nada contra a continuidade de quem tem mandato eletivo, de que ele possa disputar uma renovação de mandato. Mas a gente tem que ter uma estrutura política onde quem está fora possa também entrar. Do contrário, vira uma situação onde, do ponto de vista democrático, você abre pouca possibilidade para os de fora participarem do processo político-eleitoral. E o sistema eleitoral brasileiro ele é muito caro, o sistema político brasileiro é muito caro, o Congresso Nacional custa muito, precisa ter uma visão, eu diria, mais sintonizada com a sociedade. O Estado brasileiro, ele, para mim, sufoca muito o cidadão. Quem paga impostos, quem recolhe tributos no seu dia a dia pelo trabalho, sendo empresário, pequeno, médio ou grande, ou trabalhando dentro de uma empresa, sabe o peso que é o dia a dia de um cidadão comum do Brasil. E quando você vê um sistema político que privilegia certas estruturas de poder, evidentemente que isso gera muita revolta dentro do povo, né? O povo no seu dia a dia muito sacrificado. E eu acho que o Estado brasileiro ele não tem um olhar compatível com o dia a dia de sacrifícios da população brasileira. A gente precisa ter um modelo político que possa ter mais legitimidade nesse aspecto, ou seja, ser mais enxuto, mais econômico, com menos partidos políticos, sem esse monstrengo de um fundo eleitoral sem limites e que muitas vezes gera distorções que revoltam a própria população. Tem muita gente que não quer participar do processo eleitoral porque acha que não vai mudar em nada. Então, quando você tem gente desacreditando na própria democracia, isso é péssimo para a democracia brasileira. A gente precisa aumentar a crença na democracia, no caminho democrático, como caminho de afirmação do país e de compromisso com relação ao futuro. E esse processo democrático ele precisa devolver à sociedade resultados concretos. Do contrário, você tem um sistema político que perde legitimidade e perde liga com o povo, que é fundamental em qualquer país do mundo.
Doutor Mendonça Filho, nós temos 513 deputados federais, nós temos alguns, inclusive, de muito nome, de muita fama, que tiveram 4, 5 mandatos, não conseguiram aprovar projetos, alguns até porque não gostam de fazer política de outra forma. O senhor tem projetos aprovados. Entre os seus projetos, nós temos a reeleição. Eu lhe pergunto, a reeleição, que lições ela nos deu, a reeleição para cargos executivos? O senhor permanece... O senhor mudaria essa lei ou permanece com ela?
Bom, é difícil você ter uma convicção absoluta de que o sistema e o modelo ele é perfeito, porque o sistema perfeito, por exemplo, de representação política, ou o modelo de representação política no legislativo ou no executivo, ele sempre tem características de questionamentos ou espaços para indagações, dúvidas. Então, não há modelo perfeito. Uhum. A reeleição é um princípio adotado nas principais democracias do mundo. Só para colocar que o Brasil não está fora, de forma alguma, daquilo que é a realidade praticada nas principais democracias ocidentais. Sistema parlamentarista de governo, onde o primeiro-ministro ocupa a posição de chefe do executivo também, você tem reeleições ilimitadas, que é próprio do sistema parlamentarista. No sistema presidencialista, você tem a possibilidade de reeleições, como ocorre na França, que é um modelo meio misto, presidencialista-parlamentarista, mas com grande peso para o presidente, e o modelo que é fonte da nossa inspiração republicana, que é o americano, que tem reeleições. Então, quando nós apresentamos a emenda da reeleição, em 1995, eu apresentei, foi a PEC 001/95, foi inclusive uma ideia que eu debati à época com o grande amigo meu, que você conheceu e era seu amigo também, Maurílio Ferreira Lima, que me deu a sugestão e deixa muita saudade. A tese era compatibilizar, colocar o Brasil sintonizado com as principais nações do mundo e dar perspectiva de médio e longo prazo aos governos. A gente tem exemplos de sucesso e de êxito e de reeleições ocorrendo nos três níveis de poder. E também de pessoas que não tiveram condições de serem reeleitas. A realidade pernambucana aqui, eu não fui reeleito governador de Pernambuco, apesar de não ter sido eleito governador, mas assumi o cargo em 2006 e disputei contra Eduardo. Dr. Roberto Magalhães perdeu a reeleição em 2000 para João Paulo. João da Costa sequer teve condições de ser candidato, quer dizer, de disputar com competitividade a eleição para prefeito do Recife. Então, tem situações e situações. No Rio Grande do Sul, nunca um governador foi reeleito na história do Rio Grande do Sul. Então, a reeleição não indica efetivamente que você estará automaticamente continuando à frente do executivo local ou estadual. Eu acho que tem lições positivas e negativas. Evidentemente que o uso da máquina pública, ter o poder para se perpetuar no poder, é o aspecto mais negativo. Eu acho que o debate é aberto e o Congresso fará esse debate oportunamente para avaliar, depois de 25 anos instituída a reeleição, se deve continuar ou não. O que eu quero aqui só fechar é que todos os presidentes que criticaram a reeleição, eles se candidataram à reeleição e foram reeleitos, né? Uhum. Depois de Fernando Henrique, que foi o primeiro presidente reeleito no Brasil após a aprovação da emenda da reeleição, Lula foi reeleito presidente da República, Dilma foi reeleita presidente da República.
E Bolsonaro vai tentar. Né?
E Bolsonaro, que criticava a reeleição, está dizendo que vai ser candidato à reeleição também. Então, eu acho que para ter coerência, o sujeito tem que dizer assim: eu sou contra a reeleição e se ela não for revogada, eu não seria candidato à reeleição, para se manter coerente com a sua pregação antes do processo eleitoral e não se utilizar de um instrumento, de um instituto constitucional que a pessoa critica. Desculpa a fala meia longa.
Pronto, abraçando o professor Antônio Lavareda, a gente já vai perguntando. Professor, a reeleição deu certo no Brasil? Deu e continua dando? Ou deu em algum momento e chegou a hora de parar com ela?
Olha, Geraldo, em primeiro lugar, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com o senador Álvaro Dias e com o ministro Mendonça Filho discutindo esses temas. Com relação à reeleição, eu diria que há uma associação frequentemente feita na mídia, expressa na mídia, entre esse instituto, ou seja, a reeleição, e uma certa deterioração dos governos, do segundo governo, do segundo mandato. É como se, no segundo mandato, uma vez reeleito, o governante perdesse ou apetite ou condições de governabilidade para executar um mandato à altura das expectativas da população. Eu acho que, do ponto de vista metodológico, é preciso a gente entender que essas duas variáveis, a reeleição e a reeleição, estão correlacionadas. Ou seja, elas podem aparecer algumas ou várias vezes ao longo do tempo. mas sem elas, sem entre elas haver, Geraldo, uma relação de causalidade. Ou seja, nós teríamos o que se chama uma correlação espúria. No caso do Brasil, o foco é muito centrado, naturalmente, na presidência da República e no segundo mandato presidencial. E aí nós temos o primeiro problema, ou um segundo problema metodológico. É o seguinte, quanto menor o número de casos, mais fraca, mais débil é a correlação que você pode estabelecer entre esses dois fenômenos. Então, você teve no Brasil, até agora, três presidentes candidatos à reeleição, os três reeleitos. Isso significa que a reeleição é inexorável? Aparentemente, não. O presidente Bolsonaro, que é candidato agora à reeleição, como foi lembrado há pouco pelo ministro Mendonça Filho, ele enfrenta dificuldades. Então, nós teríamos, caso ele não seja reeleito, nós teríamos 25% de presidentes não reeleitos. Nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, você teve 10 presidentes candidatos à reeleição. 6 se reelegeram e 4 não. Trump, antes dele, o George Bush pai, o Carter, o ex-presidente Carter e o presidente Ford, o republicano, que sucederia no período seguinte ao governo Nixon. Então, você já tem ali 40% de presidentes que não conseguiram se reeleger, ou seja, a reeleição não torna imperiosa e automática, a possibilidade de reeleição não torna imperiosa e automática a recondução dos governantes. No caso dos outros cargos em disputa, no ano passado, uma das mais elevadas taxas de reeleição da nossa história. Foram 63%. Só tínhamos tido mais prefeitos reeleitos em 2008, onde em 2008 houve uma conjunção de crescimento econômico e uma série de outros fatores que tornaram um verdadeiro cenário, que criaram um verdadeiro cenário celestial para os prefeitos da época. Em 2018, por sua vez, para governadores, nós vivemos uma das menores taxas de reeleição. Foram apenas 50% dos governadores reeleitos. Naquela eleição, como nós lembramos, foi uma eleição crítica, um verdadeiro tsunami que abalou de cima para baixo o nosso sistema político eleitoral. Eu imagino, Geraldo, que a taxa de reeleição de governadores no ano que vem vai apresentar uma configuração parecida com a de prefeito de 2020, por motivos que a gente pode conversar adiante. Eu acredito que nós vamos ter uma taxa de reeleição de governadores, serão 16 deles já definidos como candidatos à reeleição, eu acredito que a gente pode ter uma taxa em torno de 70%. Ou seja, a reeleição, para terminar numa frase, boa ou má, há uma série de estudiosos que apontaram a maior facilidade de presidente, uma vez existindo essa instituição, de consolidarem maiorias, de organizarem, de estruturarem mais apoio no parlamento, um apoio de base política, porque há expectativa de um mandato mais longo. Óbvio que é praticamente unânime entre os autores também a apontar a necessidade de uma limitação dessas reeleições. Então, o pensamento dominante é de que o processo de reeleição deve envolver apenas uma reeleição e não outras reeleições sucessivas. O processo tal como adotado nos Estados Unidos desde o governo Roosevelt. Roosevelt, como se sabe, foi eleito 4 vezes, numa sequência por circunstâncias muito específicas, e a partir dele houve essa limitação adotada lá. Infelizmente, a América Latina, esse processo foi, de certa forma, degradado, relaxado. O chavismo implantou reeleições, ou a Nicarágua implantou reeleições sem limitação de mandatos, etc., ou com números exagerado de mandatos, e isso terminou pondo em xeque o Instituto. Então, eu diria que não é possível, à luz dos dados atuais, nós associarmos problemas efetivos de governo, de governação, de governabilidade no segundo mandato dos presidentes reeleitos com o Instituto da Reeleição. A série histórica é muito curta entre nós e você tem Fernando Henrique e Dilma Rousseff tiveram segundos mandatos com menor aprovação, muito menor aprovação do que no primeiro. Vamos associar isso, eventualmente, a uma qualidade do governo, que é um indicador concreto. Mas um deles, ou seja, um terço deles, o Lula, teve um segundo mandato com taxas de aprovação expressivamente superiores às que obteve no primeiro mandato, geral.
O senador Álvaro Dias, o senhor já cansou da reeleição ou nunca se interessou por ela?
Eu não tive a possibilidade de disputar a reeleição, porque quando fui governador não havia ainda o Instituto da Reeleição. A experiência mostra um certo desapreço à reeleição da parte de muitas lideranças políticas e provavelmente de muitos brasileiros, em razão das consequências. Talvez nós devêssemos adotar a reeleição quando atingíssemos, esse Instituto da Reeleição, quando atingíssemos um estágio de maturidade política que ainda não alcançamos no Brasil. Ou quando tivéssemos um modelo político moderno, adequado, compatível realmente com os avanços desejados pela sociedade. Creio que o atual modelo político condenou a reeleição em boa parte. É boa parte da responsabilidade de condenação do processo de reeleição se deve, na minha imaginação, no meu entendimento, ao modelo atual, especialmente esse excesso de partidos. Uma coisa é o Instituto da Reeleição nos Estados Unidos, onde basicamente dois partidos competem, e no Brasil, quando são inúmeros os partidos a competir. Ainda agora, Mendonça Filho salientou bem um avanço que obtivemos com a impossibilidade de coligação na eleição proporcional, se bem que o jeitinho brasileiro encontrou uma fórmula, né, de salvar partidos menores e manter um número de partidos além do necessário, né, com a chamada federação. Mas, de qualquer modo, a reeleição permite aos governadores atuais a sambarcarem, né, um número excessivo de siglas para a sua coligação. Então, por exemplo, até abril, dificilmente algum partido no Estado ousará enfrentar o governador sob pena de perder quadros, candidatos à Assembleia e à Câmara dos Deputados, porque há uma cooptação dos governadores. Isso estou dizendo em regra geral, não é? Regra geral. A força que tem o governador por deter recursos do orçamento para contemplar prefeituras municipais por intermédio de parlamentares, a possibilidade que tem de alterações no quadro administrativo, com a oferta de funções, de cargos comissionados, etc., isso favorece muito o governador num processo de reeleição. Além disso, nós sabemos que com esse instituto no Brasil, em razão de não termos alcançado o estágio de maturidade política que se deseja, nós temos, às vésperas das eleições, costumeiramente, pacotes de bondades, que produzem como consequência pacotes de maldades depois das eleições. Isso nós já estamos assistindo no processo eleitoral em disputa para a presidência da República, notadamente. Vejam o que o Congresso recentemente ainda aprovou. Portanto, não condeno o Instituto da Reeleição como tese, mas creio que nós não chegamos a um cenário adequado no país para a sua implementação. Por isso, eu votarei. Há vários projetos no Congresso, né, que acabam com a reeleição. Temporariamente, não creio ser adequado manter o processo de reeleição, a não ser que possamos fazer uma reforma política de profundidade que ofereça instrumentos adequados para a adoção desse instituto da reeleição.
Ministro Mendonça Filho, uma coisa que se fala muito agora é federação de partidos, seria isso, né?
Isso.
Federação de partidos, isso é defensável?
Para mim, não. É como disse aí o senador Álvaro Dias, isso foi o jeitinho, né? Foi o artifício utilizado. Muito tempo se debatia...
É a coligação com outro nome, né?
É, a coligação com outro nome, durando 4 anos, funcionando como se fosse o mesmo partido. Ora, se vai funcionar como o mesmo partido, não faz sentido você ter dois partidos que formam uma federação para disputar uma eleição e que vão funcionar dentro do parlamento, no Congresso, nas assembleias legislativas ou Câmara de Vereadores, como se um partido fosse único. Né? E quando chegam lá, eles querem ter as regalias, as representatividades de partidos separados, cada um com líder, cada um com uma representação partidária, cargos em cada liderança, etc, etc, etc. E dificuldade de você formar, eu diria, consensos no parlamento. Então, para mim, a federação foi um artifício que a esquerda utilizou, principalmente foi um instrumento do PCdoB, que jogou muita pressão e outros partidos menores para que tivesse sobrevida. Mas eu acho que na vida política democrática sobrevive quem tem votos, quem tem representatividade junto à população para continuar ocupando um espaço de representação política nos congressos, no parlamento, nas assembleias, etc. E esse artifício da federação partidária foi um caminho lateral para, eu diria, garantir a sobrevivência dos partidos menores. É lógico que o efeito não será o mesmo. A coligação, como ocorria até a eleição anterior à última, ela era realmente um artifício que proporcionou a gente ter até 30 partidos no Congresso. Um absurdo, quer dizer, cada deputado daqui a pouco tem um partido para chamar de seu. Isso não pode ser. Em nenhuma democracia do mundo funciona dessa maneira. Quer dizer, a fragmentação partidária, ela termina dificultando a governabilidade. Ou seja, quem tiver no poder, seja qual for o presidente ou a presidente, terá dificuldades de obter maioria, de aprovar projetos. E quando isso se torna um fato concreto, você tem como prejuízo real as políticas públicas em favor da própria população. Você encarece, você retarda a adoção de políticas públicas pela dificuldade da governabilidade, que ela não é efetiva, não é plena dentro do parlamento. Os países mais de origem ou de conotação anglo-saxã, elas têm um componente de uma redução muito relevante no número de partidos. A Inglaterra, o Reino Unido, Estados Unidos, sempre tiveram uma representação político-partidária diminuta no número de partidos, e isso facilita a governabilidade. Então, quem ganha a eleição geralmente tem muito mais condições de implementar as políticas públicas, o programa de governo que ele assumiu diante da sociedade. Consequentemente, você tem menos frustrações, tem mais eficácia nas políticas públicas, porque a governabilidade é facilitada. Esse é o lado positivo. O lado negativo dos críticos é de que você diminui a representatividade das minorias. Eu sempre olho pelo lado da governabilidade, da efetividade das políticas públicas que podem ou não serem colocadas de forma prática em favor da população. Eu acho que a população, como a população brasileira, carece de políticas públicas que modifiquem, que influenciem a melhora na qualidade de vida, na educação, na saúde, no combate à violência, no problema do desemprego, enfim, nos problemas que afetam diretamente o dia a dia da nossa população.
O deputado, tem alguma coisa já criada para frear a criação de novos partidos? Até porque se fala que, além dos que temos aí, tem uma fila de mais de 40 que ainda vão tentar entrar?
Bom, primeiro, eu acho que, para mim, a regra que deveria existir devia ser regra de plena criação de partidos políticos. Eu não sou contra a criação de partidos políticos. Uhum. É feito associação de classe ou associação comunitária. Nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de criação partidária ela é absoluta. Talvez tenha mais partidos nos Estados Unidos que no Brasil. No entanto, a regra ela não pode ser para impedir a criação de partidos, e sim criar situações que desestimule ou que pelo menos tenha um filtro para que o partido seja relevante. Ele precisa ter representatividade no parlamento, principalmente no parlamento nacional, como nas principais democracias do mundo. Se você não criar fundo partidário para qualquer partido político, que gera muita sinecura, interesses corporativos, de donos de partidos, e o sujeito diz assim, vai criar um partido, mas não vai ter fundo partidário, ele não vai ter regalia nenhuma, ele não vai ter representatividade nenhuma, não tem direito a acesso a televisão, a tempo de televisão e de rádio, evidentemente, se o partido ele é criado e ele não tem nenhum significado prático na vida política partidária brasileira, ele é desimportante, ele não é importante. Importante, não sendo relevante, não fará parte do cenário político eleitoral brasileiro. Para mim é desestimular os incentivos que muitas vezes são dados indevidamente para partidos que são cartoriais e que não têm nenhuma representatividade política eleitoral. Esses aí têm que ser excluídos do processo de acesso a algum nível de poder. E com isso você resolve a situação.
Professor Antônio Lavaredo, o que nos ensina a ciência política? Porque o que a gente escuta dizer é que nós não temos ideologia para tantos partidos.
Verdade, Geraldo. E o problema, você só muda isso, e você só melhora a qualidade da representação política no Brasil, diminuindo a fragmentação, que o ministro Mendonça Filho, para ela, chamou a atenção há pouco. Você só melhora a representação das correntes de opinião no Congresso mudando o sistema partidário eleitoral. E é isso que nós precisamos encarar de frente. O Brasil tem um sistema partidário eleitoral, tem uma regra criada por uma regra eleitoral para os cargos parlamentares, ou seja, para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais, que é obsoleto e que só existe no Brasil e mais três outros países, que é o sistema proporcional de lista aberta, Geraldo. Os eleitores votam em indivíduos, fazendo, por exemplo, da Câmara Federal, um conjunto rigorosamente de 513 empreendedores políticos individuais. Eles deviam ter aquela carteirinha do MEI, aquela coisa de empreendedorismo. E privilegia entre esses, obviamente, os que têm mais capacidade de extrair recursos para as suas campanhas. Porque esse sistema eleitoral também, proporcional de lista aberta, faz as campanhas parlamentares mais caras do mundo. E é isso que precisa ser mudado, ser encarado. Não vai adiantar nós ficarmos falando em melhorar o sistema, sem encarar isso diretamente. Isso não se resolve só com a cláusula de barreira. Você tem, por exemplo, na última eleição em São Paulo, cerca de 1.700 candidatos a deputado federal. São Paulo tem uma representação de 70 vagas para a Câmara, mas 1.700 pessoas competindo por isso. Torna o cenário para a escolha dos eleitores absolutamente ininteligível. E é por isso que eles socorrem do voto no Tiririca, voto numa atração, voto num artista, voto num personagem conhecido, porque é isso que resta ao eleitor comum diante da utilização de uma regra tão absurda, tão velha como essa, e que, infelizmente, o Congresso, sobretudo a Câmara, não tem a coragem de enfrentar pelo medo da incerteza. É preciso nós entendermos, os parlamentares são eleitos e reeleitos sucessivamente dentro da regra atual. Mudar isso é ficar exposto a um risco que eles não sabem exatamente em que grau as suas cadeiras estariam em risco. Eu defendo o sistema distrital misto, o sistema chamado de sistema alemão, que é o contemporaneamente mais utilizado. Você tem um voto majoritário que dá imediatamente um choque de proximidade, aproxima o representante do representado, e você tem um choque de partidarização da sociedade, com benefício para eleitores e benefício para partidos. as poucas correntes de opinião que existem na sociedade, é impossível você imaginar que no Brasil haja 30 ou perto de 30 ou em torno de 30 correntes de opinião política. Isso é um absurdo, né? As correntes de opinião existentes vão estar devidamente representadas no parlamento, aliás, nos parlamentos, na Câmara Federal, nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. É essa a questão fulcral, a questão central do nosso sistema político, da debilidade do sistema político. Geraldo, eu correria o risco de dizer que quase tudo de defeituoso no nosso sistema político decorre dessa característica do nosso sistema eleitoral, anacrônico e fragmentador.
O senador Álvaro Dias, Milton, quer lhe mandar um recado, pede que eu lhe dê essa informação. Ele é de Jaboatão e diz: diga ao senador Álvaro Dias que em 2018 eu votei nele para presidente da República e votei nulo no segundo turno. O que ele quer dizer é que ele permanece pensando no senhor como presidente.
Muito obrigado, Milton. Né? Realmente o professor Lavareda colocou uma questão essencial. Nós não somos 30 correntes de pensamento político no Brasil. A polarização é uma resposta a essa parafernália partidária. Esse quadro, que é um quadro deteriorado, né? Quadro partidário brasileiro deteriorado, anacrônico, sim, como diz o professor, é produtor da dicotomia. Certamente é uma causa central dessa polarização que ocorreu em 2018 e que teima em resistir, né, à mudança agora em 2022. Creio que nós podemos ter, sim, em 2022, uma terceira alternativa. É isso que se busca hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, o que produz tanto anacronismo na vida pública brasileira é esse sistema que tem que ser alterado. É evidente que temos partidos em excesso, que temos parlamentares em excesso. É preciso enxugar, reduzir o número de siglas, isso significará uma grande economia também. Vejam que agora voltam as inserções no rádio e na TV gratuitamente. Depois daquele acordo lá, em razão da criação do fundo eleitoral, quando essas inserções desapareceram, esse acordo foi agora ignorado e elas voltam. Imagine, tantos partidos com inserções no rádio e na TV. Na campanha eleitoral, o mesmo processo. Então, nós teríamos um fundo eleitoral bem inferior ao atual e teríamos um espaço de rádio e TV bem inferior ao atual, para o proselitismo partidário, se nós tivéssemos esse enxugamento. Portanto, joga a favor da qualidade do processo eleitoral, a redução, o enxugamento, e joga também a favor da economia, que é essencial num país com tantas carências, né, com tantas demandas. E, mais uma vez, muito obrigado ao Milton aí de Jaboatão pela preferência. Isso é um estímulo importante, já que nós vivemos na política, nossa filha sabe disso, né? O Lavareda também, os observadores, Geraldo, você sabe, a política é esse chão minado da inversão de valores, né? A política é uma selva de injustiças, de traições, de ingratidões. Então, há um grande desestímulo para pessoas talentosas virem para esta selva, participarem deste embate. O desestímulo é grande. Isso tudo tem uma razão especial de ser: o nosso modelo político, que teima em resistir e não muda.
Ora, nessa parte final do debate, queria usar o que nos disse o senador Álvaro Dias. Temos parlamentares em excesso. Houve um tempo, senador, que o senhor era quase isoladamente só quem falava disso. Mas eu tenho escutado muita gente falando disso agora. Por exemplo, Armando Monteiro já disse que nós temos. Zé Múcio já acha que nós temos parlamentares em excesso. Eu queria perguntar, começando com o deputado Mendonça Filho, se ele entende assim, se acha que seria necessário dar uma enxugada no número no parlamento.
Geraldo, eu acho o seguinte, no que diz respeito ao Senado, eu não vejo muito sentido você ter três senadores onde você tem eleições, que você tem duas vagas e uma eleição tem uma vaga, dois terços e um terço, né? A cada quatro anos, a gente sabe que tem uma variação com relação às vagas para o Senado. Eu acho que deveria ser uma vaga só por Estado. Uhum. Consequentemente, você eliminaria aí um terço do Senado, porque não precisaria os 81 senadores como temos atualmente. Com relação à Câmara Federal, francamente, eu não acho que a gente tenha um número, eu diria, desproporcional com relação ao tamanho do país. A gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Se você olhar, por exemplo, o parlamento inglês, são 600 deputados. Uma nação muito menor do ponto de vista populacional do que o Brasil e também territorial. Então, não acho que seja uma coisa absurda, desproporcional. Eu considero uma coisa errada no Brasil é que municípios muito pequenos têm um número excessivo de vereadores, né? No passado, mais distante, a gente chegou a ter um número mínimo de vereadores de 7 vereadores para cidades pequenas. Eu acho que a gente deveria voltar ao passado. E como o Brasil tem 5.500 municípios e a grande maioria de municípios abaixo de 10 mil habitantes, 10 mil eleitores, você poderia ter uma redução considerável no número de representantes nas câmaras municipais de vereadores. E também essa proporcionalidade de crescimento deveria ter uma escadinha menor, porque tem municípios que tem uma autorização para ter até um número X de vereadores e geralmente você ocupa o máximo que a lei autoriza. Então, no Brasil, do ponto de vista de representatividade política, eu faria essas modificações para ter mais qualidade e reduzir o número de parlamentares no sentido maior da palavra, incluindo municípios, estados e União, no caso, Congresso Nacional.
O que faria o professor Antônio Lavareda?
Olha só, Geraldo, eu acho que essas mudanças, como essa que o ministro Mendonça mencionou, redução eventual do número de senadores, podia reduzir para 2 senadores por estado, eu acredito que a eleição precisaria ser de 4 em 4 anos, uma vaga no momento, outra vaga no outro, porque a duração do mandato é muito grande, os 8 anos, então é preciso dar uma sintonizada com os senadores, com o tempo da sociedade, então fazer isso, metade eleita no momento, metade eleita 4 anos depois, talvez fizesse mais sentido, mas eu diria, Geraldo, que número de parlamentares, assim como valor de fundo eleitoral, assim como a questão da reeleição, assim como a questão das emendas secretas, todos esses, Geraldo, ou essas questões ou esses fatores, são como que só faz postos na sala da democracia da nova república. Ou seja, eles não têm a responsabilidade pelos vícios centrais do nosso sistema político. Ou seja, tal como na lenda do adultério, os sofás não são responsáveis fundamentalmente a responsabilidade, a causa essencial dessas questões, dessas deturpações, dessas ameaças à governabilidade, né? A principal causa é o sistema eleitoral, repito, anacrônico, repito, obsoleto, repito, incentivador dessa fragmentação que nos faz recordistas internacionais sobre esse aspecto. Então, a questão central do nosso sistema político, quem quiser melhorá-lo, ataque a questão fulcral. Ajude a mudar o sistema eleitoral que faz a escolha dos nossos parlamentares federais, estaduais e municipais, Geraldo.
Pronto. O senador Álvaro Dias, quem primeiro falou em excesso, foi o senhor. Onde é que o senhor cortaria?
Bem, tem razão em relação ao Senado, tanto o professor Lavareda quanto a Mendonça Filho. A nossa proposta reduz um terço do Senado. A eleição se daria de 4 em 4 anos, sim, e uma vaga preenchida a cada 4 anos. E uma redução em torno de 20% também, aproximadamente 20% na Câmara dos Deputados e proporcionalmente nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores. Tem razão o professor quando diz que a causa fulcral é o sistema. E esses equívocos são decorrentes do equívoco que é o sistema eleitoral, sem dúvida. Nós temos que mudar o sistema e eliminar esses equívocos consequentes. Nós queremos, eu apenas me lembro que quando eu fui deputado federal, lá por volta de 1979, 80, 81, nós tínhamos 323 deputados federais. Há pouco tempo, um funcionário da Câmara dos Deputados, que é bastante antigo, né? Ele disse que, naquele tempo, a Câmara funcionava melhor do que funciona hoje, com 513 parlamentares. Então, eu acho, sim, um excesso. Nós já tivemos redução na Itália, tivemos no Chile recentemente. Nos Estados Unidos, existem menos parlamentares do que no Brasil. É o quadro de parlamentares nos Estados Unidos é inferior, portanto, ao do nosso país. Eu acho fundamental um poder legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Creio que a democracia ganharia com isso. Eu fiz um cálculo recentemente, pedi para a minha assessoria fazer um cálculo da economia, se nós fizéssemos essa redução, no Senado nós teríamos mais de 2 bilhões e 300 milhões de economia por ano e na Câmara também um pouco mais do que isso. Teríamos, portanto, uma economia espetacular, né? Porque não é só o mandato do parlamentar, é o que vem atrás do mandato, os gabinetes, os assessores, todas as despesas, não é? Então seria uma grande economia. É evidente que com democracia não se economia, não se economiza. Não, num país como o nosso é possível qualificar o processo democrático economizando. E é isso que nós defendemos. Essa é a tese que nós defendemos há muito tempo já, desde o nosso primeiro dia como senador, já em 1999. Né? Então, estamos defendendo essa tese desde aquele momento.
Então, a gente quer dar um abraço aqui no senador Álvaro Dias, agradecer outra vez a sua contribuição aqui com o nosso programa, agradecer ao professor Antônio Lavareda, agradecer ao ministro Mendonça Filho, e a vida vai continuar, tá certo?
Saúde e paz para todos.
Obrigado, amigos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.